DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, CNE garante que está tudo a postos para as eleições de domingo na Guiné-Bissau. Campanha termina com comícios e promessas na capital.
Ter coragem de fazer a justiça. Pôr os homens certos nos lugares certos. Romper com o sistema.
O quadro político que temos tem que merecer uma atenção especial, de modo a reunificar a nação e renovar os alicerces do Estado.
Justiça dos Estados Unidos implica gabinete do ex-presidente Armando Guebuza no caso das dívidas ocultas de Moçambique.
A dúvida adensa sobre o futuro de Moçambique, porque já está a se ficar sem margem para dúvidas de que era o governo, era o responsável do governo, eram os ministérios fundamentais que estavam envolvidos nesta cabala toda.
E visita do presidente português a Angola elimina zonas cinzentas nas relações bilaterais. São os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 8 de março. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau afirma que estão reunidas as condições logísticas, humanas e financeiras para que as eleições legislativas possam ocorrer no dia 10 de março. A campanha eleitoral termina esta sexta-feira e decorreu até agora sem incidentes. No domingo, 21 partidos políticos disputam 102 lugares no Parlamento. Prima Darama em Bissau faz o balanço dos últimos preparativos.
A campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau terminou nesta sexta-feira com os principais partidos do país realizarem comícios finais na capital guineense, Bissau. Depois da passada quarta-feira termos apresentado os perfis do PAIGC, do Movimento Patriótico e do RGB Movimento Bafatá, hoje concluímos o trabalho com o PRS, o MADEM-G15, FREPASNA e MDG. Alberto Nambeia, que substituiu na presidência do partido o fundador do PRS, Partido da Revolução Social, o ex Presidente da República, Kumbayala, é o cabeça de lista dos renovadores para as eleições de domingo. Depois do conflito militar de 1998, o povo guineense confiou em 1999 o destino do país a partido liderado na altura por Kumbayala, única vez que o PRS ganhou eleições legislativas e presidenciais na Guiné-Bissau. O partido propõe para as eleições de domingo um programa eleitoral com o qual pretende desenvolver o país. Alberto Nambeia quer estabilizar a Guiné-Bissau, apresentando-se como homem de paz, capaz de unir os guineenses em torno dos grandes desafios. Outro partido que concorre às eleições é o recém-criado MADEM-G15, formado essencialmente por dirigentes expulsos do PAIGC. O coordenador do grupo, o empresário Brahima Camará, antigo dirigente do PAIGC e conselheiro especial do Presidente da República, José Mário Vaz, é cabeça de lista. MADEM-G15 propõe mudança com melhores hospitais, melhor educação, melhores infraestruturas, grandes reformas da administração pública para que a Guiné-Bissau possa atingir o desenvolvimento.
Ter coragem de fazer a justiça. Pôr os homens certos nos lugares certos, romper com o sistema, romper com o clientelismo, sectarismo, nepotismo, dar a razão a quem elas as tiver, promover a igualdade de oportunidades, promover a justiça.
É o primeiro embate eleitoral do MADEM-G15, cujos dirigentes já foram governantes e deputados pelo PAIGC desde as eleições realizadas na Guiné-Bissau em 1994. A PU-PDGB, Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderado por Nuno Gomes Nabian, candidato derrotado nas últimas eleições presidenciais, ganhas por José Mário Vaz, apresenta o empresário Mamadou Lussalho Lamba como cabeça de lista às eleições de domingo. O partido que se investiu muito pouco nas eleições, já que está com os olhos postos nas presidenciais, apresenta-se como alternativa aos que já tiveram no dirigismo, sem que tivessem mudado o país. Outro antigo primeiro-ministro que concorre com o seu partido é Bassirou Dia, antigo dirigente do PAIGC, atual líder e fundador da FREPASNA. Bassirou Dia aposta na educação dos jovens para apelar ao voto consciente. Silvestre Alves, uma velha raposa da política guineense, lidera as aspirações dos militantes do MDG para as eleições deste domingo.
Virar a página, reformar o quadro político, por quê? Porque, efetivamente, o quadro político que temos tem que merecer uma atenção especial, de modo a reunificar a nação e renovar os alicerces do Estado.
Brahima Darama, Bissau, DW.
E nós queremos também saber qual é a sua opinião. Acha que estão reunidas todas as condições para a realização das legislativas em toda a Guiné-Bissau no domingo? António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar os comentários que vão chegando dos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite. As reações são muito positivas. Por exemplo, Dito de Maputo no WhatsApp diz que as condições estão reunidas e pela forma como a campanha eleitoral decorreu, mostra um certo compromisso dos políticos guineenses com a paz e a estabilidade por parte dos partidos concorrentes. Aliás, os irmãos guineenses precisam desta estabilidade para poderem trabalhar no desenvolvimento do país, escreveu Dito a partir de Maputo. Zito Bulo, também de Maputo, no WhatsApp, diz que é óbvio que está tudo preparado para este grande embate eleitoral. As avultadas somas gastas em campanhas e a passividade com que decorreu todos os comícios, tudo indica que teremos eleições calmas e muito participadas. Contudo, o maior juiz é o tempo. Esperemos pelas 48 horas após o encerramento das assembleias de voto, conclui Zito Bulo de Maputo.
Obrigada, António. Daqui a pouco voltamos a dar a palavra aos ouvintes. Até lá, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Dia Internacional da Mulher está hoje a ser assinalado em vários pontos do mundo com marchas, paralisações e apelos para um maior equilíbrio entre géneros. A ONU pediu atitudes rápidas e radicais para promover a igualdade. Em Moçambique, o Governo, as Nações Unidas e a União Europeia aliaram-se na iniciativa Spotlight para combater casamentos prematuros e a violência sexual baseada no género. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva reconheceu a existência de desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres e defendeu a aposta na educação. Em Espanha e Portugal, o dia fica marcado por greves feministas e protestos de rua e Berlim tornou-se a primeira cidade da União Europeia a decretar feriado no Dia Internacional da Mulher. Já em França, o primeiro prémio Simone Veil foi entregue a uma ativista dos Camarões que luta contra os casamentos forçados. Em Istambul, a polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar uma grande manifestação neste Dia da Mulher. Militantes de uma ala contestatária dentro da Renamo, na cidade da Beira, reocuparam hoje a sede provincial do principal partido da oposição em Moçambique, desalojando simpatizantes da direção. Segundo o canal de televisão STV, a ocupação da sede foi concretizada por centenas de pessoas que marcharam sob a violência da vigilância de polícias que não conseguiram travar a entrada no edifício. A crise da Renamo na Beira coloca, de um lado, dirigentes nomeados pela direção após o 6º Congresso, realizado em janeiro, e do outro militantes que contestam as mudanças. Em Londres, o julgamento do pedido de extradição para os Estados Unidos da América de 3 antigos banqueiros do Credit Suisse, acusados de envolvimento no processo de dívidas ocultas de Moçambique, foi hoje adiado para 29 de março. Os 3 responsáveis do Banco de Investimento aguardam a extradição na sequência de um processo por fraude de grande escala a correr na justiça norte-americana.
DW Deutsche Welle.
A dúvida adensa-se sobre o futuro de Moçambique. É desta forma que o analista político Silvério Rongoane reage à confirmação da justiça norte-americana sobre o envolvimento do gabinete do ex-presidente da República, Armando Guebuza, no caso das dívidas ocultas. E a confirmação pode acelerar uma ação contra Guebuza em caso de acusação formal, segundo a legislação de Moçambique, diz, por sua vez, o jurista de João Trindade. Um trabalho de Nádia Issufo.
O gabinete do antigo presidente de Moçambique, Armando Guebuza, está envolvido no caso das dívidas ocultas, segundo a acusação da justiça norte-americana. Teófilo Nyangumela é acusado de ter agido em nome da presidência num caso de crimes financeiros nos Estados Unidos relacionado às dívidas ilegais moçambicanas avaliadas em 2 mil milhões de dólares. O indivíduo, funcionários muito próximos de Armando Guebuza e até o seu filho já estão detidos em Moçambique. Poderá este novo dado desencadear ou acelerar uma audição ação, ou mesmo ação, contra o ex-estadista, João Trindade, é jurista, esclarece.
Eu creio que, à luz da legislação moçambicana, isso pode efetivamente ocorrer. É verdade que o ex-chefe de Estado, o Sr. Armando Emílio Gabusa, goza de algumas prerrogativas legais, mas não goza de imunidade. A imunidade gozava quando estava no exercício do cargo. Agora terá que responder se, efetivamente, ocorrer uma acusação ou uma ação formal contra ele. Portanto, isso poderá ocorrer.
E não terão sido apenas os próximos do ex-presidente a participarem do esquema de suborno. De acordo com a Justiça norte-americana, em 2011, altos responsáveis do Ministério da Defesa e do Interior também se terão beneficiado. Entretanto, o documento de acusação não faz referência ao nome do antigo ministro da Defesa, que é o atual presidente da República. Na eventualidade do nome de Filipe Nyusi vir a ser associado ao caso, estaria salvo, por enquanto.
Sim. O Presidente da República, enquanto no exercício de suas funções, não responde criminalmente enquanto estiver exercendo o seu mandato. Portanto, terá que se aguardar o fim do mandato para, eventualmente, existindo elementos suficientes, ele poder vir a ser chamado para qualquer esclarecimento ou, eventualmente, para se apurarem as suas responsabilidades. Não durante o mandato, porque a imunidade, neste momento, é total.
Mas há também consequências políticas para o governo e para o partido que o suporta, a Frelimo, e 2019 é ano eleitoral. O analista Silvério Runguan acredita que o escândalo vai determinar uma remodelação.
Por isso que eu digo que há dúvida, há dessas, sobre o futuro de Moçambique, porque já está a ficar sem margem para dúvidas de que era o governo, era o responsável do governo, eram os ministérios fundamentais que estavam envolvidos nesta cabala toda. Portanto, quando é o próprio governo quem devia cuidar do interesse nacional, que se volta contra o interesse nacional, quando são as pessoas principais que deviam cuidar dos interesses de Moçambique, que se apoderam do Estado para benefício pessoal. Ficamos todos, de fato, sem saber o que será no dia seguinte, o que é que vai acontecer, mas parece não haver muitas margens de que a Frelimo tem que ser penalizada no seu todo e tem que se redimir disso tudo e tem que encontrar um novo rumo, se quer Moçambique. Também terá que encontrar outro governo, outras formas de estar, porque com um escândalo destes, não pode-se passar em branco, com as provas dadas conhecidas. Não se pode pôr um paninho quente e vamos avançar.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, termina a sua deslocação a Angola este sábado. Os presidentes de Angola e de Portugal são unânimes. A visita serviu para fortalecer as relações bilaterais. Analista ouvido pela DW África diz que as zonas cinzentas nos laços entre os dois países desapareceram. Um trabalho de Manuel Luamba.
Agostinho Cicato, analista angolano, não tem dúvidas. A visita de Marcelo Rebelo de Sousa fortificou as relações entre os dois países e fez desaparecer as zonas cinzentas.
Claro que fortificam-se as relações e aquelas zonas que eram cinzentas podem ser ultrapassadas, podem ser organizadas.
Também Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português, foi peremptório. As relações entre Angola e Portugal são excelentes.
Eu classificaria o nível atual das relações políticas, económicas, sociais, culturais, todas no plano bilateral e multilateral, existentes entre Angola e Portugal, como excelentes, o que significa uma classificação de topo para aquilo que vivemos nos últimos 6 meses e vamos continuar a viver.
Marcelo Rebelo de Sousa escalou a capital angolana na terça-feira e assistiu ao desfile do Carnaval na Marginal de Luanda, mas a sua agenda oficial começou apenas no dia seguinte, com a visita ao Memorial António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, e um encontro com o chefe de Estado angolano, João Lourenço. Na conferência de imprensa conjunta, o presidente angolano garantiu que a dívida das empresas portuguesas está a ser paga. Entre os dois Estados foram assinados 11 instrumentos de cooperação bilateral, com destaque para 2 protocolos sobre a administração local e de segurança e ordem interna, bem como os 5 memorandos de entendimento sobre diversas áreas. Também na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa foi condecorado com a Ordem Agostinho Neto, a mais alta distinção do Estado angolano. João Lourenço justificou o facto com esforço esforço que o presidente português faz na melhoria das relações entre Luanda e Lisboa.
Ao fazer-lhe a entrega desta medalha, estamos não só a reconhecer os méritos pessoais e políticos de Vossa Excelência à frente da nação portuguesa, o seu inestimável contributo ao aprofundamento das relações entre os nossos povos e países, mas também a saudar por seu intermédio o povo português, a transmitir-lhe os sentimentos de fraternidade e de solidariedade da parte do povo angolano.
Marcelo Rebelo de Sousa, ou Ticelito, como é conhecido em Angola, também esteve no Parlamento angolano, onde discursou respeito, gratidão e fraternidade, marcaram os seus pronunciamentos na Assembleia Nacional. Na quinta e sexta-feira, o presidente dos Afetos confirmou a sua popularidade nas províncias angolanas da Huila e Benguela. Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com um banho de multidão. Para o analista Agostinho Cigato, Marcelo deu lição aos governantes angolanos de aproximação com a população.
O cidadão precisa comer, precisa vestir, precisa estar, andar à vontade. E o cidadão gostaria de tocar no presidente, dar-lhe um abraço, quiçá até passear um pouco também com ele. É isto que o cidadão precisa. Mas os nossos governantes são alérgicos a isso.
Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa realiza esta visita de Estado a Angola cerca de 3 meses depois de ter recebido em Portugal, também em visita de Estado, o presidente angolano João Lourenço, que tomou posse em setembro de 2017, dando início a um novo ciclo político após 37 anos com José Eduardo Santos no poder. Marcelo Rebelo de Sousa deixa Luanda este sábado, depois de uma visita de 4 dias a Angola. Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na Argélia, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua sob um forte contingente de segurança em novos protestos contra o presidente Abdelaziz Bouteflika há 20 anos no poder. Na capital, Argel, a marcha desta sexta-feira foi a maior desde o início da contestação no mês passado, com a decisão do chefe de Estado de se candidatar a um quinto mandato. A Venezuela está às escuras há quase 24 horas. O apagão afeta pelo menos 11 estados e a capital, Caracas. O governo suspendeu a atividade laboral e escolar, uma medida que o presidente Nicolás Maduro diz ser necessária para facilitar o retorno do serviço de eletricidade, denunciando sabotagem e guerra elétrica contra o Estado. Entretanto, o líder da oposição e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, considerou importante seguir e contestar a informação oficial e voltou a apelar às mobilizações convocadas no sábado no país para exigir o fim da usurpação. Também esta sexta-feira, dados do Acnur, o número de pedidos de asilo de venezuelanos devido à crise económica e política chega a 414 mil. Quase 60% destes pedidos foram apresentados em 2018, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit afirmou hoje em Bruxelas que os 27 não têm qualquer interesse em entrar num jogo da culpa, depois de a primeira-ministra britânica ter colocado pressão sobre o Bloco Europeu. Esta sexta-feira, Theresa May exortou a União Europeia a fazer concessões que facilitem a aprovação de um acordo de saída do Reino Unido no Parlamento na próxima terça-feira, argumentando que é do interesse europeu.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão quisemos saber se acha que estão reunidas todas as condições para a realização das legislativas em toda a Guiné-Bissau no domingo e continuam a chegar mensagens, António.
Com certeza. Landau Pereira no Facebook diz: talvez nem todas as condições estejam reunidas, dada uma certa desorganização do próprio país. Mas uma grande parte dessas condições foi criada para que o processo decorra da melhor forma possível. Como foram os guineenses que escolheram esta data, então tudo fizeram para que o pleito tenha lugar de forma tranquila e transparente, escreveu Alandão Pereira. Bruno Silva, no WhatsApp, diz que a maior parte das eleições em África só favorece o partido organizador, ou seja, o que estiver no poder, mas desta vez, com a presença de dezenas de observadoras, a situação na Guiné-Bissau vai ser bem diferente. Que ganhe o partido que melhor programa apresentar para o bem-estar dos guineenses e o desenvolvimento do país. Chau Cachaia escreveu para dizer que espera o mesmo fiasco de sempre em todos os teatros eleitorais africanos Infelizmente, os políticos da Guiné-Bissau não fogem à regra africana e Elias de Maputo escreve para dizer que acredita que estão reunidas as condições para essas eleições acontecerem no domingo sem grandes sobressaltos. Minha experiência é que um certo partido, juntamente com seu candidato, vão ganhar de forma expressiva o pleito para evitar conflitos desnecessários pós-eleitoral.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes pela participação. Resta lembrar que no domingo pode acompanhar ao minuto as eleições na Guiné-Bissau, com toda a informação na nossa página dw.com/português. Para já fica por aqui este jornal. Da nossa parte, tenha uma boa noite, bom fim de semana.